Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Estamos gravando hoje no dia
8 de março,
que é o Dia da Mulher. Cara, deu assim, olha, de novo, timing bom, galera.
A gente conseguiu pegar o timing pela segunda vez esse ano.
Exato.
Eu acho que agora vai.
Hashtag agora, daqui pra frente é só pra trás. É, semana passada, teve a premiação do Pritzker e duas mulheres ganharam o Pritzker esse ano.
O que eu acho que é uma resposta clara ao nosso último episódio, porque a gente reclamou da Denise Scott Brown do Venturi. O Pritzker ouviu e falou, ah, eu acho que a gente vai ter que se redimir com esses dois.
A gente deu uma vacilada com eles,
com
né?
Com eles, então vamos se redimir com esse podcastzinho do Brasil.
E aí que então, assim, nossa, timings perfeitos, Dia da Mulher, na semana, Pritzker ganhado por duas mulheres. Então, o tema de hoje é...
Grafton Architects, mais conhecidos por Yvonne Farrell e Shelley McNamara.
E Shallow Now.
Pois então, quem são essas senhoras? A gente não conhecia muito também, nada, na verdade.
Ah, então, aí que já, eu acho que já começa uma pequena treta, no sentido de... Elas ganharam o Pritzker e eu nunca tinha ouvido falar delas. Não que eu seja a pessoa mais informada do mundo, assim.
Nenhum de nós, né?
É,
nenhum
mas,
de
assim,
nós dois aqui.
Exato. Mas, assim, 2020 elas ganhando o Pritzker e eu nunca nem tinha ouvido falar. É meio preocupante isso, assim.
Eu também... Eu sempre tive essa impressão porque eu raramente conhecia o arquiteto que ganhava o Pritzker, sabe? Uhum. Tipo... Inclusive
e
quando a gente...
Mulher, e tipo, sendo mulher ainda, que já tem menos visibilidade.
Exatamente. Tipo assim, quando a gente começou a gravar esse podcast, o Aratai Sozaki ganhou e eu mesma... X, né? Uhum. Quem é essa pessoa? E aí, então, para a gente fazer essa reparação histórica, a gente resolveu... pesquisar sobre elas, conhecer mais o trabalho. E aí, na verdade, foi mais um tapa na cara, porque o trabalho é muito bom. As defesas de projetos são perfeitas. E a gente nunca tinha ouvido falar desse nome.
É que aí dá aquele ranço, né? De você falar assim, caralho...
Eu sou um cuzão, né? Basicamente, você fala, eu sou um cuzão.
Todo esse mundo que o sol toca é tudo cuzão. Sabe? Tudo isso é cuzão, porque, cara, é bizarro. Essas irlandesas, elas se conheceram na faculdade e elas se formaram em 1974 na Universidade de Dublin. Tipo assim, a Federal de Dublin.
É, que é pela sigla que é UCD.
UCD, University College of Dublin.
Era isso mesmo?
Aham, sim. Tá no site delas lá.
Não, então, porque eu anotei UCD e eu não lembrava mais
então,
o que eram as letras. Eu só sabia que era University Dublin.
E esse meio aí a gente deixa.
A gente pode colocar, sei lá, comício.
Então elas se formaram juntas na mesma turminha. Sabe aquela duplinha inseparável, né? Desde a primeira aula de projeto, elas devem ser essas, né?
Eu também acho.
Porque
também
assim,
acho.
Gente... quando eu comecei a ver as coisas delas, eu entendi que elas são uma entidade. Grafton Architects, assim, claro. Porque tudo fala assim, elas. Elas se tornaram professoras da universidade que elas formaram. Em 1976, 2 anos depois de formado, se tornaram professoras.
E tu, tá fazendo o quê agora? Nada, né?
Ah, eu tô aí, né, gente? A gente tá aí.
Batalhando.
Estamos aí.
E o que eu acho muito impressionante também é, assim, que em 76 elas foram... entraram na universidade, começaram a dar aula, e junto com isso já tinha o escritório, sabe? O escritório particular foi fundado em 78... que eram elas duas e mais 3 sócios. E porque eu já queria a fofoca, né? Uhum. Eu já queria saber o bafão de quem eram esses 3 sócios a mais, por que saíram. Uhum. Igual aquele do Team Four, que era o Norman Foster e o Richard Rogers, não sei o quê. Eu não consegui achar nada a respeito dessas 3 pessoas. Então, eu achei muito legal também... fiquei chateada pela fofoca, mas achei muito legal que tenha sido esse negócio assim, que foi tão sólido... E que acho que elas sempre foram as peças-chave mesmo, sabe? Então, e que elas conseguiram se fortalecer e se consolidar de uma forma onde não, Grafton Architects são elas duas,
sim,
entendeu? Assim, não...
Não tem como fugir, né?
É, exatamente.
Não é que nem o OMA, que todo mundo só conhece o
Rencurras.
O Rencurras, mas tem uma galera lá que é sócio e ninguém sabe quem que é, né?
Tem uns 12 sócios, lembra? A banda de pagode.
Raça negra. É, e aí que elas inclusive deram aula lá na Universidade de Dublin até 2002.
Então, junto com o escritório particular, menino, é muita coisa.
Cara, muito tempo trabalhando em escritório e sendo professor de universidade, ó, parabéns.
Eu acho elas também, assim, o exemplo... Porque, assim, na época que eu trabalhava em escritório, eu tinha um rancinho da galera na academia.
Uhum.
E porque a galera da academia eu achava que era aquele povo que era muito teoria e pouca prática.
Uhum.
Mas em contrapartida, o pessoal que tava só na prática também falhava um pouco na teoria, sabe?
Uhum, sim.
Acabava se ligando muito nas tendências de mercado, na e nem só tendência, assim, mas às vezes na linguagem que o mercado tava utilizando e deixava a teoria um pouco de lado. Então eu sempre achei que tinha uma rachadura entre esses dois mundos. E aí, então, não é à toa que essas mulheres fazem coisas maravilhosas. Porque elas estavam sempre contrapondo uma coisa com a outra, entendeu?
Uhum.
Uma coisa estava ali sem dissociar da outra. Então, reflete na prática. Tudo isso para dizer que... reflete na prática arquitetônica delas, entendeu?
E assim, tudo que a gente pesquisou e que... que tá até no, digamos assim, no discurso, né, do Pritzker... Fala-se muito sobre esse viés delas, assim, que é acadêmico, não no sentido só de estudo, mas no sentido, tipo assim, o lance delas não é só projeto, é estudo do local, é estudo do contexto, é estudo da sociedade. Então, assim, claro que ia sair coisa boa, né?
E dá pra ver, quando elas falam dos projetos, o quanto que elas sabem da vida, né?
Assim, é muito certeiro.
E era, é isso, era muito impressionante, assim, que é uma prática de arquitetura que elas já fazem há 40 anos. O que também eu acho que só prova que arquiteto bem-sucedido tem que ter uns 60 anos aí pra cima, né?
Sim. É que nem o Paulo Mendes fala, né? Se depois desse tempo todo não fosse bom, né, gente?
É. Então você aí também que tá pensando em abrir o seu próprio escritório e vai comer o pão que o diabo amassou, você vai comer o pão que o diabo amassou por 40 anos, mas talvez você ganhe um Pritzker. Eu acho que também é legal dizer que elas tiveram... Como elas davam aula, elas tiveram essa passagem pela universidade, a parte de ensino delas, elas também mantiveram ativa até... Uhum. Nossa, continua ativa, na verdade,
sim, continua,
né?
Sim, continua ativa.
Elas tiveram passagem por várias instituições de ensino superior. Então, teve a Universidade de Dublin, teve uma universidade em Lausanne, em Harvard, Yale, e agora elas estão em uma na Suíça. Então, assim, não é pouca merda, né,
sim,
minha gente?
É, e nesse tempo também, fora que elas estavam ligadas com o lance de ensino e educação, elas foram sendo nomeadas ou associadas, assim, a institutos de arte, tipo, tomaram aquelas cadeiras de honra, né, tipo, nos institutos. Então, assim... Galera boa, né?
É tipo a ABL, só que dos arquitetos... dos arquitetos vivos.
Dos arquitetos vivos, pô.
É, na ABL tem que estar vivo também, na verdade, né?
Tem que?
Eu acho que tem, que aí acho que você só sai quando você morre. Libera a cadeira.
Libera a cadeira... só espera a cadeira esfriar, né?
É isso.
E aí é legal, assim, que nesse período, basicamente, elas fizeram muito, muito projeto e tal dentro da Irlanda,
sim,
né?
Uhum.
Então, até elas tomarem muita notoriedade, assim, eram projetos na Irlanda, e elas trabalhavam muito com projetos educacionais, centros culturais, centros de ensino e tal, tudo mais. E foi no ano de 2008 que meio que começou-se a ouvir um burburinho sobre elas, assim, né?
Porque eu acho que na época que elas faziam coisa na Irlanda, elas já eram as famosas,
sim,
de lá, com certeza,
com
né?
Com certeza.
Mas o mundo não sabia quem elas eram. E aí, em 2008, elas ganharam um concurso pra fazer a Universidade Luigi Bocconi, em Milão.
Ganharam, construíram, fizeram lá. Em 2008, a galera falou assim, quem que fez isso?
Epa, epa, epa. Aí foi aquele, né? Tipo assim, nossa, você viu aquele prédio que inauguraram agora, o bonito? Ai, não, melhor ainda, eu tô imaginando aqui, ó, reunião editorial, sabe?
Sei.
No tipo, e aí, quais são as novidades no mundo da arquitetura? Aí o carinha levanta a mão lá no fundo da mesa, sabe? Assim, o novato levanta a mão, ou a
o
novata.
O estagiário que sem querer parou nessa reunião sem nem precisar, né?
Aí levantou a mão e falou, acabaram de inaugurar a Luigi Bocconi lá em Milão. Aí todo mundo assim, quê? A Universidade Luigi Bocconi, né, acabou de ser inaugurada em Milão. Falando, ai, mais uma universidade a gente vai botar no site, vamos ver aqui como é que é a cara dela. Você tem foto? Tenho. Eu fui na inauguração, sei lá, eu estudo lá, né? Pode ser também, eu estudo lá. Aí mostrou as fotos e a galera, pum, queixo no chão. Quem são essas pessoas? Quem fez e não sei das quantas. E aí pronto, artigos. Tanto que o primeiro artigo que eu achei delas no Dizin era da Luigi Bocconi. Entendeu? Então
E
eu acho
do
que.
ArchDaily também.
Então, olha!
E do ArchDaily também. E assim, fora que foi a inauguração, tipo, da universidade, no ano da inauguração, ou seja, estreia, elas ganharam o prêmio World Building of the Year. Ou seja, assim, que era o edifício do ano. E aí, cara, a galera caiu em cima e aí começou, né? Mas até então, registro nesses sites grandes assim, não se ouviu falar delas.
É, exatamente.
Né? Quem são, onde vivem, né? Do que se alimentam.
Hoje no Globo Repórter.
E quando elas. E aí, depois que elas começaram a tomar essa notoriedade, no, digamos assim, no mundo dos arquitetos e tudo mais, começaram
No
a.
sistema,
No
né? Vamos no
sistema, isso.
sistema Star Architect,
Isso, no
né?
sistema Star Architect, apareceram demandas fora, da Irlanda, e aí principalmente foi em Milão, e aí depois começou, né? Elas fizeram um
Na
projeto na
França.
França, no Chile.
É. O do Chile é lindo.
Elas estão com um projeto agora para ser, acho que vai ser inaugurado em 2021, que é o primeiro projeto delas na Inglaterra,
Nossa, e a Irlanda é do lado.
que é numa é uma universidade. Então, assim, elas estão agora começando a colocar as asinhas pra fora, né?
O que que a gente quer usar, na verdade? A hashtag Come to Brazil, né?
Exato. Cadê projetinho dessas duas aqui, ó, sabe?
Tanta universidade aqui precisando de projeto bom,
Ai, gente.
gente.
Universidade de Arquitetura de Brasília precisando de um prédio novo.
Aliás, assim, o ensino brasileiro precisando só da galera voltar a investir,
De
né?
uma força,
De
né?
uma força. O ensino brasileiro precisando de uma força. Então, assim, ó, Ivone, Shelly, Shelly Now, come to Brazil.
Eis que, não sei se vocês lembram que quando a gente falou do nosso queridinho brasileiro, nosso amado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, ele foi ganhador de um Leão de Veneza. Ele levou o Leão de Ouro de Veneza. E que essas mocinhas que estamos tratando aqui, elas também levaram uma premiação na Bienal de Veneza.
O Leão de Prata, que eu também quero só deixar esse parêntese feito aqui, que é repensem o valor do Pritzker,
Sim.
porque você ganhar um leão da Bienal de Veneza é outra coisa. Então, o Paulo Mendes da Rocha ganhar um leão de ouro de Veneza é uma coisa. E aí elas ganharem também já é um bom indício do trabalho das pessoas que você tem que dar
É aquele assim,
uma conferida.
se você fosse olheiro, né, de esporte, a
Sim.
partir da premiação de Veneza, você falaria assim: ah, vamos dar uma olhada nessa galera, né?
Exato. E que eu acho até que foi isso que o Pritzker fez, só que o Pritzker deu uma atrasada. Ele fez que nem a gente perdeu o timing,
Sim.
entendeu? Porque elas
Mas
já
assim, foi um
estavam.
timing bom também, porque entre elas ganharem o Leão e elas ganharem agora o Pritzker, elas produziram coisa que eu acho que melhorou ainda o currículo delas para elas
Sim.
chegarem arrasando, sabe?
Só que é
Tipo.
porque o que que eu acho? Que o olheiro do Pritzker começou em 2012, foi quando ele levantou a orelha, entendeu? Enquanto os olheiros da Bienal de Veneza já estavam de olheira.
Já
Já
tava
tá
de olho.
de orelha em pé
Ah.
desde a Universidade de Milão,
Sim.
sacou? Então foi isso, 2012. Leãozinho de prata aqui para vocês, parabéns pelo seu, como é que fala?
Pelo seu feito.
Isso, parabéns pelo
O
seu
seu feito.
feito.
E assim, o mais legal, qual que foi o trabalho delas que ganhou esse prêmio? É um trabalho que chama Arquitetura como Nova Geografia. E qual que era a premissa delas para esse trabalho? Era uma frase do Paulo Mendes da Rocha. Que é assim: a deixar de ver a arquitetura como objetos isolados e sim como uma transformação inexorável da natureza.
O mestre é o mestre.
cara, quem sabe, sabe. É isso, assim.
A gente não tem nem o que dizer depois de uma frase dessa, e eu acho que a Ivone e a Shelley Now fazem isso de forma tão melhor, assim, porque a prática arquitetônica delas toda parece que é baseada nessa frase do Paulo Mendes da Rocha,
toda,
né?
Toda.
Tudo que elas falam é sempre assim, é sempre... A arquitetura nunca é só o prédio isolado, construído, sozinho, nananana. Ele é sempre como se fosse uma consequência e continuação do espaço e tal. Então, assim, Paulinho disse, Paulinho faz isso lindamente. Sim. E eu fiquei muito orgulhosa.
Porra!
Que elas peguem esse exemplo, o exemplo dele... E que era esse negócio tão casado com a arquitetura que elas já faziam, porque elas não começaram a fazer porque ele falou, entendeu? Sim. Era um negócio que elas já faziam. E olha, gente, aí, hemisférios diferentes, sabe? Assim, um mundo separado e essa prática tão parecida. É, elas conseguem fazer essa ponte entre elas e o Paulo Mendes da Rocha, entendeu? E assim... Sei lá, cada um já desenvolvia o seu trabalho e o seu pensamento arquitetônico separadamente, sem saber um do outro. E aí, elas conseguem, quando elas chamam a citação dele, elas estão fazendo essa ponte de ligação com o Brasil e dizendo, e não sei o quê. Tipo assim, então como se fosse um... Vai complementando a prática delas, sabe? Eu achei muito foda, eu fiquei orgulhosíssima do Paulo Mendes. Parabéns, Paulo Mendes.
E o mais legal é porque não foi só essa premissa dessa frase do Paulo Mendes que elas levaram para a Bienal. Elas levaram os conceitos que ele já tinha falado de geografia construída, paisagem abstrata, paisagem e infraestrutura, porque é isso, assim, né? A arquitetura já não é... Porque quando a gente está na escola, a gente entende que, assim, geografia, a gente vai estudar as montanhas e tal, tudo mais, que isso era como se fosse a geografia e que hoje a geografia já... É a cidade junto, já são os edifícios, tem toda essa essas novas questões. E elas escolheram um projeto dele, que é o projeto do Estádio Serra Dourada, lá em Goiânia.
Alô, Goiânia!
Alô, Goiânia! elas pegaram esse projeto do Paulo, que é de 73. Detalhe, tipo, em 73 ele tava fazendo o projeto, elas nem tinham formado. Elas formaram em 74.
Por isso que quem é bom não é a gente.
É.
Entendeu?
Já tava fazendo há muito tempo, né?
Exatamente, assim. É a gente mesmo.
E que elas usam o exemplo do Serra Dourada pra fazer uma comparação com o projeto delas da Universidade, a UTEC, que é a Universidade de Tecnologia, não sei o quê, de Lima.
É a do Peru, né?
É do,
né?
Peru, tá. Vai.
Que é de Tecnologia e Engenharia.
Isso, é. Universidade de Tecnologia e Engenharia de Lima. E elas vão fazendo esses paralelos entre esses projetos, porque elas falam que quando o Paulo fez aquele projeto de Serra Dourada, ele usou o exemplo estádio para como se fosse
uma continuação.
Uma área de aprendizagem. Entendeu? Que ele fazer aquele projeto do estádio é uma área de aprendizagem nova, porque são novos contextos, novos... geografias, não sei o que, e elas admiraram muito isso e quiseram fazer esse método comparativo entre esses dois projetos deles.
E eu acho que o estádio, inclusive, tá lá largado em Goiânia, né? Tá. Caindo aos pedaços e tal. O Mangabeira fez um post já dele tem anos, assim, que eu, que é isso, né? Má aluna que sou, quando vi o post dele... Que era, tipo assim, ele falando, ai, olha, esse é uma pena que tá aqui do grande arquiteto Paulo Mendes da Rocha, tá as traças e tudo mais. E aí eu tava assim, nossa, Goiânia tem um Paulo Mendes da Rocha. É por isso que quem ganha Pritzker são elas e não eu, né?
Que bad isso.
Não é bad, é realidade.
Depois que elas participaram... que elas ganharam um prêmio lá da Bienal de Veneza em 2012, a galera da Bienal falou assim, as meninas boas, né?
Nossa, gostei dessas meninas.
Gostei. A organização da Bienal olhou pra elas e falou assim, gente, a gente acha que precisa de vocês aqui organizando o evento.
É.
E aí convidaram elas pra serem curadoras da Bienal em 2018. Anteontem.
Anteontem, exatamente.
Anteontem.
E para você ver como o Pritzker estava atrasado também. Porque isso tudo tem um contexto também para elas chegarem no Pritzker agora.
Uhum.
Pra gente ficou parecendo que foi muito uma surpresa e da onde vieram essas mulheres.
Porque a gente nunca tinha ouvido falar isso. E tal, tudo mais. E aí quando você vai pesquisar...
Na verdade já tinha um contexto em andamento, assim, que é isso. Anos.
Uhum.
Anos. É assim, 2008, o pessoal fora da Irlanda ficou sabendo quem era. Aí, tipo... 4 anos depois,
elas participaram da Bienal
e ganharam um prêmio. Aí entre então 2012 e 2008, ainda tiveram aí duas. 2018, ainda tiveram aí duas Bienais, uhum. Não é isso? Que o pessoal tava organizando e a gente não sabe dizer muito bem o que, que tava rolando nos uhum. bastidores, mas é isso, já tinha um olheiro lá.
Sim.
Falando: olha. Olha o que elas estão fazendo aqui agora. Ah, olha o que construiu. Ah, nanana. E aí, em 2018, eles pegam, anteontem, e
Uhum.
falam: não, então a gente acha que vocês têm uma visão legal do que para bolar esse evento e fazer o negócio acontecer. Aí elas fizeram um manifesto do Free Space, que é o conceito da temática da Bienal de Veneza que aconteceu, de arquitetura que aconteceu em 2018.
Uhum. Uhum, e que leva o nome do manifesto.
Isso. E aí, o manifesto Free Space, na verdade, é um resumão de tudo que elas defendem em prática arquitetônica, que eu vi elas falarem de todos os projetos em todas as entrevistas, né? Que é assim, é a arquitetura extrapolando o volume construído.
Sim.
E elas tratam assim, obviamente elas tratam da arquitetura formal, volumétrica e não sei o quê, mas seria essa arquitetura abstrata, o jeito que a arquitetura influencia na nossa vida cotidiana, no jeito que a gente lida com os espaços e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é perfeito.
Não, tanto é que aqui são. É, o manifesto tem 7 pontos, e eu não vou ler todos aqui, do resuminho que eu fiz, mas nenhum fala de alguma coisa física, prática. Todos falam assim: senso de humanidade, habilidade de dar o que elas chamam de gift spaces para as pessoas, que são aqueles. Espaços na cidade que são como se fossem, tipo, presentes mesmo para os usuários, né? Locais de estar. Fala de enfatizar os dons da natureza, ou seja, tipo, a luz. Então, assim, não tá falando nada de projeto, é um manifesto que extrapola o físico, né?
E tanto que aí eu fiquei muito curiosinha. E fui olhar o que eram os trabalhos do Brasil nessa Bienal de
De
Veneza de
2018.
2018. E era muito legal, assim, porque parecia. Parecia uma pesquisa do IBGE. Era tipo um censo, assim. E eles foram. Porque aí, assim. Elas tinham essa temática do free space, que então é totalmente abstrato. Arquitetonicamente falando, assim, é totalmente abstrato. E o Brasil tinha um subtema, que eram os muros de ar. E aí eles faziam censos e contagens e tudo da produção arquitetônica e da troca e das fronteiras do Brasil com o mundo. E do Brasil dentro dele mesmo. E tratando de questões, assim, de cidade, sabe? Sei lá, de arquitetura. Então, quantos arquitetos do Brasil trabalham fora? Quantos de fora aqui? As pranchas são lindas, os mapas, assim. Ai, menino, eu fico louca com diagramação, entendeu? Eu quero aprender a fazer aquilo. Eu não sei como que faz. Era muito massa. E aí ia indo nos lugares, assim, de terrenos e não sei o quê, até arte urbana, né? Grafite, picho. Então, era muito massa, assim, sabe? Eu acho que foi uma boa resposta também para os questionamentos que o próprio manifesto levanta, ao
Sim.
invés de você levar a maquetinha do prédio,
Sim.
sabe?
Inclusive no manifesto elas citam o MASP da nossa querida Lina Bobardi como exemplo desse tipo desse manifesto do Free Space, que elas inclusive citam o lance de você elevar o prédio, criar uma praça, tipo com um bulevar, né, para você ver lá o que está acontecendo na cidade. Que é isso, você tá dando esse gift space para a pessoa, você tá criando uma relação de intimidade do usuário com o prédio. Então, assim, vou esperar lá no vão do MASP. Então, pô, né? Então, assim, elas já citaram Paulo Mendes pra gente. Agora citam Lina. Eu acho que o Brasil tá arrasando.
Inclusive, Ivone, Shelley, tô anexando meu currículo aqui.
Nossa, com certeza.
Me mantenho à disposição para contato, atenciosamente.
E eis que, em 2020, somos agraciados com elas ganhando um Pritzker.
Sim.
E assim, a gente já falou algumas vezes, tipo, sobre... Cara, quantas mulheres já ganharam o Pritzker? Aquelas que nem foram citadas no Pritzker, mesmo sendo sócias do escritório. Então, assim, sempre dão uns bafão com as mulheres no Pritzker, assim, né?
Pois é, então. E, assim, quando eu recebi a notícia que elas tinham sido premiadas, veio junto uma mensagem de uma amiga falando assim, elas são... Tem 5 mulheres que ganharam o Pritzker. Aí eu peguei e falei, não, mas sozinha só tem a Zaha Hadid, né?
Uhum.
Aí ela falou, 5 no total. E aí eu fui falando as que eu sabia de cabeça. Aí eu falei, teve aquela espanhola dos arquitetos que ganharam em 2017, talvez 18, não sei. Tem a Zaha e tem a Kazuyo Sejima, uhum, que era do Sanaa na época que ganhou. Aí eu fiquei meio assim... Quem mais? Quem mais que eu não tô lembrando? Aí, quando eu fui ver, elas duas são a quarta e a quinta.
Uhum.
Então, assim, tinham 3 mulheres.
Sim.
E aí, agora, tem 5 porque elas duas ganharam juntas. É. E aí eu falei meio, caraca, tipo assim, nossa, que primeiro eu fiquei um pouco orgulhosa que eu sabia todas as mulheres de cor, mas, sei lá, se decorar 3 tá meio fácil, né?
Uhum. Sim, é foda pensar nisso, assim.
É.
E foi muito engraçado que, quando saiu o resultado do Pritzker, a Márcia Guedes, que segue a gente no Instagram, mandou uma mensagem assim, tipo, vocês devem ter visto e tal, não sei o quê, sobre a premiação. E é muito engraçado que ela fala uma coisa que é exatamente o que a gente tava passando, que é assim, o frustrante é que elas devem ser tão fodas que estão cagando pras mídias sociais, vão precisar do Google pra saber mais do trabalho. E se você vai ver, é isso, assim, não tem muita coisa delas na internet e você ouve pouco falar. Então,
sim,
foi tipo assim, um estudo do zero, sabe?
Sim.
Tipo,
inclusive, eu não sei se elas têm perfil de Instagram ou qualquer coisa. Mas eu entrei no site delas e eu acho que elas estão meio que cagando pra mídias sociais mesmo, porque eu achei o site bem ruim, sabe? Eu não gostei do site, não, do funcionamento.
Mas assim, eles têm, na verdade, um Instagram
que tem um post.
Um post, e é o Instagram oficial, tá?
Ou seja, eles não têm Instagram, então, né?
É, que inclusive é o prédio da
Universidade.
É o Tec lá no Chile. Mas.
No Peru, menino.
No Peru.
Chile é o Aravena.
É.
Gatíssimo.
Quem que foi banca? Você viu quem que foi a banca do Pritzker?
Vi.
Então tava o Stephen Brower, que é o presidente.
Que ele é um juiz?
É.
Ele é tipo, sei lá, um Toffoli deles, lá, mentira, não sei.
Tava o presidente, então. Tava a Martha Thorne, que a gente já falou dela aqui, que é a diretora executiva. Aí tem uma galera que eu não conheço, mas quem que eu anotei aqui?
Kazuyo Sejima tava.
Então, aí Kazuyo Sejima e o Wang Shu, que já foram ganhadores do Pritzker.
E eles já eram da banca também, da banca julgadora.
Sim.
Que quando a gente fez o episódio, eles eu lembro que era um nome que ainda estavam. E
sim,
aquela Bernadette Tabata, no, né?
É, a Bernadette Tagliabue.
Isso. Ela também já tava nessa banca.
E o André Aranha Correia Lago também já tava. Ele é
um
crítico de
arquitetura,
que ele é embaixador do Brasil na Índia.
Entendi.
Aí ele também tava nessa banca.
Valeu, Brasil. Aí tá vendo? É por isso, gente. Você tá vendo como é que funciona? Uma mão lava a outra. Ela cita Paulo Mendes da Rocha, ela cita Alina Bobardi. Aí vai lá o brasileiro e fala, que Pritzker pra vocês?
Nossa, ficou parecendo que foi comprado, sabe? Que ela só ganhou porque ela citou eles.
Não, tô só querendo dizer assim, que a gente, né, é uma camaradagem entre países.
Olha,
entre
com profissionais. Aqui, olha.
Que aí é tudo nessa vida, minha gente.
Tudo. E então eles fizeram esse pronunciamento, né, do prêmio. E a gente anotou, assim, algumas coisas que foram as impressões deles, né, sobre o trabalho delas. Pois assim, logo no começo eles falam que elas ganharam pelo conjunto de obras que prioriza as funções.
E aí, obviamente, que nós dois, treteiros como somos, vamos ter que dar uma problematizada aqui, mas sem desmerecer o prêmio, entendeu?
Não, assim, de jeito nenhum. Até porque eles tocam em pontos muito, muito legais, assim.
Sim.
Mas é porque tem um ponto, né, que...
É, que a gente não vai topar.
É.
Mas assim, em geral é, eles falam muito bem da obra delas e que eu acho que é real, assim, primeiro, que é elas... Eu gosto muito que eles falam, assim, que elas fizeram... Elas têm um conjunto de obras construídas, que é como tem que ser o Pritzker, e também voltando aqui, que é o episódio... O nosso episódio dos livros, que o Artigas fala arquitetura tem que ser construída.
Ah, sim.
Então, é isso, assim, é... Eles falam, elas têm as obras que são únicas, tipo assim, cada construção responde especificamente ao contexto local de implantação do edifício, mas tem uma linguagem que é própria delas.
Uhum.
E quando você olha o portfólio delas no site, você consegue ver.
Sim.
Mesmo, né? Você fala, realmente, assim, elas têm uma espécie de linguagem arquitetônica que se repete, mas é diferente, assim, como se fosse própria delas mesmo, assim, uma assinatura, né?
Sim, e aí eles falam que elas entenderem, né, esse contexto único de cada projeto, eles falam que é como se fosse elas entenderam o espírito do lugar.
Isso.
Que é, elas vão pra pesquisa, elas têm poder de observação, exploração aberta, tipo, tem um vídeo delas que elas falam que elas saem pra caminhar livremente pelo bairro, onde elas vão fazer o projeto, pra entender qual que é o contexto. E elas são muito curiosas, que elas ficam tentando ver cada minúcia do quais que são as demandas e tudo mais. E o que eles falam a todo momento, que é respeito à cultura e ao contexto.
Sim. E aí é isso, eu vi uma entrevista com elas que a Ivone fala que ela acha... Que ela, assim, ela acha que eles ganham concursos por causa desse ponto. Porque ela fala, a gente leva o contexto da cidade e da cultura local muito a sério em todos os projetos. Então, elas conseguem fazer projetos que respondem muito bem à necessidade local. Porque elas entram sempre nessa contrapartida onde você, como arquiteto, você tem que responder o briefing do cliente, o programa de necessidades que o cliente está te pedindo, só que elas sempre dão uma extrapolada nesse programa de necessidades e dão um presente para a cidade, para os transeuntes, para os pedestres, para os habitantes mesmo, assim. E aí, um dos elogios que elas ganharam na Luigi Bocconi é porque eles falaram assim, era um escritório irlandês, mas elas conseguiram fazer um prédio essencialmente...
Italiano
e milanês.
Uhum.
Assim, que responde totalmente à cultura daqui, de Milão. Então, assim...
E é legal, lá no manifesto delas do Free Space, elas falam que uma coisa legal do... Que, assim, a arquitetura, né, deve se livrar do tempo. Porque enquanto toda a sociedade consome arquitetura, né, tá todo mundo ali vivenciando aqueles espaços e tudo mais, é importante que, assim como a sociedade se renove, a arquitetura se renove junto, mas que você consiga se livrar do tempo a ponto de... Assim, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, de diferentes classes sociais e tudo mais, todo mundo consiga se enxergar nesse edifício. Que é isso que elas fazem, né? Que é um respeito e um estudo absurdo antes de fazer isso, porque elas querem ser certeiras, principalmente quanto ao usuário. Ah, tem um outro vídeo, agora que eu lembrei, tem um vídeo delas que elas começam falando assim que o mais importante da arquitetura delas é o cliente. Elas falam secamente, que é assim, se a gente não tem um cliente, se a gente não sabe quem que é o nosso cliente, a nossa arquitetura nem pode existir, porque a gente não vai ter demanda para responder.
Então, e eu vi um outro também que elas falam que bons projetos dependem de bons clientes.
Também.
Então, que, assim, isso eu acho muito legal também, que primeiro elas falam que dentro do escritório elas têm uma prática muito colaborativa. Então, obviamente, quando elas defendem, você vê que entre elas duas já tem uma sintonia, assim, que é isso, construída desde os anos de faculdade, né, cara? Então, realmente, é outro nível já de intimidade. Mas que com a equipe delas duas, com a equipe também, eles pedem, elas trocam muito e pegam vários inputs diferentes para projetos. E aí o negócio é que o bom cliente é aquele que tá junto com você de forma colaborativa também. De te dar espaço para você fazer de confiar no que você tá fazendo, entendeu? E ir junto, assim, e topar, sabe?
E o que a gente já pode fazer um link com, digamos assim, uma tendência dos novos grandes escritórios e tudo mais, que é o caso do Aravena, que o Aravena tem exatamente esse mesmo perfil, né? De colaborativo, de ouvir muito quem vai usar e confiar neles, assim, construir uma relação de confiança, né? Entre o cliente, entre aspas, né? E o arquiteto. Porque a sociedade tem que confiar no arquiteto e o arquiteto tem que confiar também nas demandas reais ali daquelas pessoas, né?
Sim. E aí isso é onde eu acho também que elas conseguem olhar as coisas de um jeito um pouco mais geral, ao invés de ficar pensando só na obra arquitetônica, blá blá blá. É tipo assim, não, eu preciso responder, e isso elas falam também, que a arquitetura essencialmente responde à função. Existe alguém com uma necessidade e a arquitetura tem que responder a essa necessidade. Mas elas sempre falam isso e aí logo depois elas ampliam, sabe? Tipo, a arquitetura também é a única matéria onde você consegue dar para as pessoas, assim, um ambiente onde as pessoas se relacionam com aquilo de uma forma cotidiana, de uma forma intrínseca mesmo e tal e tal. Então, eu fiquei muito impressionada, assim, eu gostei muito do que elas falaram.
Nesse discurso deles, eles também falam que elas são muito, digamos assim, boas, e uma das inteligências delas, das expertises, é que elas conseguem pegar materiais que são, digamos assim, comuns e transformar isso numa linguagem contemporânea, mas que não é só apenas assim, transformar a matéria-prima comum em uma boa arquitetura. Até porque, quando elas vão analisar o contexto de onde esse edifício está inserido, às vezes você vai ver, é tudo assim, tijolinho, não sei o quê. Então, elas tentam pegar esses elementos e dar uma nova cara. Tem um projeto delas, que é o Departamento de Finanças lá de Dublin, que elas pegam umas placas de limestone, assim, tipo, grandes, cinza, que vão formar as fachadas, e quando você vê essa fachada junto com as fachadas dos prédios, você percebe que tem uma harmonia, assim, sabe? Tem uma linguagem que é óbvia, que é contemporânea ali, você sabe.
Mas ele meio que some também,
ele meio que some. Cara, eu quase falaria que é daqueles que você, se você tá passeando, tipo assim, se você tá andando caminho de trabalho, que você tá indo meio diretão, assim, você nem percebe.
Isso eu acho que é boa arquitetura,
eu
né?
Eu também acho.
Esse, até porque eles falam desse negócio que não é só o material comum, é o material local, né? Que elas conseguem usar o material local e aí elas também conseguem reduzir o orçamento de obra. Essa parte que eles falam quando a obra é econômica, que é o que eu vou ficando com a pulga atrás da orelha, porque são uns prédios tão enormes que eu falo assim, o que será que é essa economia?
Com os detalhamentos tão específicos, assim, né, que...
Mas aonde exatamente, cara?
É porque às vezes é mais econômico no sentido assim, se fosse de outro material seria muito mais caro.
É,
entendeu?
Então, mas o que eu sempre fico curiosa é assim, a gente tá falando da economia da ordem de quantos milhões?
Entendeu? Quantos dígitos?
Mas eu gosto que elas falam a respeito da materialidade nos projetos, o uso dos materiais, quais são os materiais, então fora também respeitar os materiais disponíveis no local e tudo mais. Elas têm... É que esses materiais também fazem parte da nossa memória coletiva, da cidade. Olha lá, Aldo Rossi, querendo botar o pezinho aqui de novo. Então, nos projetos da Irlanda, elas respeitam e tentam fazer referência à arquitetura histórica local, com os materiais locais. E isso vai se repetindo em cada projeto, assim. E ela fala que o uso do material passa por essa memória coletiva das pessoas. Então, por isso também que elas querem usar, que ela fala assim também, que isso faz parte da boa arquitetura. Não é você só colocar um edifício totalmente estranho àquela realidade, sabe? Que, obviamente, que vai ter materiais que são... vão ter materiais que são inovadores e eficientes e bonitos e tudo mais. Mas, assim, tem... A relação afetiva com a arquitetura também passa pela nossa memória. E a nossa memória passa por material. Então, assim, de novo, as coisas que a gente escolhe colocar em projetos, em edifícios, ou em design, ou sei lá, até trabalho de arte, o que quer que seja, os materiais falam coisas sobre aquele trabalho. Então a gente não pode jogar também qualquer coisa achando que, tudo bem, porque qualquer coisa, tanto faz. Não tanto faz. Aquilo também se comunica, o material também se comunica, sabe?
Elas falam, assim, que É muito importante você pensar em como a sua arquitetura vai se comunicar depois que você for embora, digamos assim. Quando não tiver o arquiteto para fazer o discurso, como que as pessoas vão entender? Porque assim, a arquitetura ela vai começar a falar sozinha, digamos, né? Então o material vai conversar, a forma vai conversar.
E aí agora, a parte que eu não gosto do discurso do Pritzker, quer dizer, é óbvio, assim, eu acho que é muito significativo elas ganharem, tá? De novo, não é para desmerecer o prêmio do Pritzker, mas eu não gosto que na citação do júri eles falam que eles estão muito felizes de premiar elas duas, que e que parte, assim, que em parte é que eles estão felizes porque essa é a premiação de duas mulheres. Eles esperam que elas comecem a servir de exemplo para, sei lá, para as outras ou próximas arquitetas, dentro, assim, como esse exemplo no meio de uma profissão que é dominada por homens, basicamente.
E ainda mais, eles não apenas falam assim, tipo, vamos encorajar as mulheres, vocês ganhando, é muito. Como fala assim, elas foram pioneiras num contexto onde assim, os homens são mais importantes. Então.
O negócio é que fora essa palhaçada, porque isso eu acho uma
Uma
palhaçada,
patifaria.
em 2020, canalice você vim falar desse jeito, Pritzker. Entendeu? 2020, cara. E aí o negócio é que na hora que eu li isso, aí eu já parei tudo que eu tava fazendo, entendeu? Parei a leitura do discurso no meio e falei, quer saber? Eu vou pesquisar aqui um negócio. Porque em 2017, eu participei de um seminário, que era o Seminário Internacional Onde Estão as Mulheres Arquitetas, que foi organizado pela Caterine Otondo e Marina Grinover, também já citada aqui, nomes conhecidos de São Paulo, foi lá no Centro Cultural São Paulo. E aí, o negócio é que elas duas fizeram o seminário e organizaram a parada toda e foram juntando as mulheres arquitetas porque elas leram um livro da Despina Stratigakos, que era de 2016 o livro, e o livro chama exatamente isso: Onde Estão as Mulheres Arquitetas?
Aí agora, gente, segura essa informação. Se prepara agora, se
Pra isso,
prepara.
senta, entendeu? Quem tiver em pé,
Senta que
senta.
vai dar uma bambeada na perna.
Vai dar uma bambeada na perna e, de preferência, já fecha o olho, porque vai vir um tapão agora na cara que.
Daquele que em slow motion, assim, sabe? A sua pele quase envolve a mão da outra pessoa, sabe?
Fica parecendo massinha.
Sei.
A Despina Stratigakos é uma pesquisadora canadense. E aí, ela escreveu o livro porque ela começou a se deparar assim com artigos, né? Ela já sentia, porque ela também é arquiteta, sentia assim esse peso na profissão de falar, não tô vendo muitas que nem eu, né, aqui.
Não estou me sentindo
Não
representada
estou me
dentro dessa
sentindo
profissão.
representada. E aí ela começou a dar uma pesquisada, falou: "Ai, vamos ver aqui". Aí ela encontrou um artigo, acho que era num jornal, de 1870.
1870. Verde confirma.
Esse artigo ponderava sobre a ausência das mulheres na arquitetura, 1870.
E aí, o Pritzker em 2020 vem falar agora de vamos encorajar as mulheres, que vocês sirvam de exemplo.
Sim, o que dizer, né?
Porra, velho.
Não sei o que dizer, só sentir,
É tipo assim,
porque.
Pritzker, beleza, muito massa vocês premiarem, tipo, as mulheres e tal, tudo mais. Mas assim, cara, dá uma relida no seu discurso, porque
Sim.
ficou muito feio.
E aí, nesse seminário, elas organizaram, porque a mulher tinha encontrado o texto de mais de 100 anos, que já se perguntava onde estavam as mulheres arquitetas. Em 2016, ela escreveu o livro. Em 2017, a Caterine e a Marina leram o livro, como elas eram também sócias e chefes de escritório. Aí elas começaram a falar: gente, não é possível, não é possível que tem mais de 100 anos que a gente está nessa porra. Aí fizeram um seminário onde várias arquitetas participaram, deram palestras, começaram a chamar esses nomes que eram importantes de todas as áreas, inclusive Maribel Aliaga, junto com o coletivo Arquitetas Invisíveis da FAU-UNB. Um beijo, FAU-UNB. Elas participaram, sabe? Tiveram falas dentro do seminário e tal, que era para também levantar um pouco essa questão. E aí, Pelo levantamento do CAU-BR, em 2017, nós mulheres éramos 61% da categoria arquitetônica, entendeu? Registrada. 61%.
E cadê essas arquitetas? Que ninguém ouve falar.
E aí vem o Pritzker em 2020 falar em pioneirismo, porra!
É, vem
tá
falar
muito
que ela,
atrasado.
Vem falar que elas vão ser o exemplo para as outras arquitetas se balizarem.
É.
Ai, sabe?
Nossa,
não.
Eu achei essa parte.
Eu achei deselegantérrimo. Não, tanto é que a minha anotação foi assim. É. Pioneiras ou falta de reconhecimento da mulher na arquitetura? Interrogação. Vi de casos do próprio Pritzker.
Então, eu fiquei muito mordida. Uhum. Nossa, muito,
não,
muito
e assim,
mordida
pensa,
com isso.
Porque teve esse seminário que você participou. A Maribel, ela foi minha professora quando eu tava quase de saída da faculdade. Quando era, eu acho que foi em 2014, 2015.
Uhum.
O Arquitetas Invisíveis foi uma programação dentro de uma semana de arquitetura que depois acabou virando
um coletivo. Uhum.
Então, assim, isso já tinha sido... Também antes desse evento.
Uhum.
E antes disso já tinha mulher que escreveu. E antes disso já teve em 1870 um artigo.
É.
E aí, porra, Pritzker, sabe? Tipo, velho...
Não, esse Pritzker tá dormindo no ponto, né?
Mas assim, nem o discurso não é de todo ruim, não, gente.
Não, é. Essa parte é meio
revoltante. A gente ficou meio puto. Mas o resto, tudo que eles falam delas... É o que elas falam dos próprios projetos.
Sim.
Que eu acho muito bonito quando eles falam assim que elas conseguem ter a capacidade de brincar com as escalas, no sentido de os prédios dela têm uma escala arquitetônica muito importante de peso no tecido urbano. Então são prédios grandes que têm a sua diferença arquitetônica, eles vão chamar a atenção, então tem essa escala quase monumental assim.
Uhum.
Mas que quando você entra no edifício, elas, mesmo nessa escala que seria monumental, elas conseguem criar espaços, circulações que conversam com o usuário. Então elas
Sim.
conseguem levar aquela escala grandiosa para uma escala individual, pessoal dentro do edifício.
Quando você vê elas defendendo os projetos, elas falam muito dos encontros,
Sim.
né, das pessoas. Especialmente nos prédios universitários, assim. Que elas falam, ah, é o negócio da escada, onde você consegue encontrar com um colega, parar ali no patamar, conversar um pouco. Ah, é aqui onde é um pátio, onde tem... Eu gosto muito também que elas fazem um cruzamento de pessoas que usam o prédio, né, sei lá.
Sim.
Que nem o caso da ESB, que é a Enel lá da Irlanda, que elas... Quem trabalha no prédio e o pessoal que não utiliza o prédio, mas que pode ter acesso. Elas conseguem liberar espaços de um lado para o outro da rua, né? No meio do quarteirão e tal. E aí elas vão misturando, exatamente assim. Uhum. Você pega todo aquela drosoba e transforma num negócio na escala... Quase que ergonômica, assim.
É super engraçado que o projeto da universidade lá em Milão é isso. Você, de fora, é um cruzamento, né, de dois volumes. Um volume de concreto com um plano de vidro, assim, né? Um outro volume de vidro.
Uhum.
E que tem uma inclinação para criar um espaço ali para demarcar a entrada do edifício e também para criar uma praça.
Uhum.
Você consegue ver o que está acontecendo dentro do prédio, e a primeira coisa do prédio é uma escada, que é o foyer do auditório e também acesso para as outras funções do prédio.
Uhum.
Então, assim, você tipo juntou, assim, criou uma praça para distribuir as funções. Então, você saiu de uma escala urbana para uma escala de praça externa, para uma escala de praça interna, que depois vai virar as outras funções. Assim, é muito incrível os projetos dela.
A outra coisa que eu acho que elas fazem muito bem, e que elas sempre falam também, nesse de Milão, acho que aparece, que elas baseiam também, elas prestam muita atenção na implantação do edifício. A gente já falou aqui do contexto com a cidade, do contexto com as pessoas, mas também no contexto climático.
Uhum.
E assim, eu acho que isso é muito forte também, porque elas moram no hemisfério norte, né? Sol é um negócio que anda meio em falta por lá.
Não dá pra desperdiçar.
E aí elas criam essas aberturas também de luz, de iluminação, e aonde a própria luz desenha dentro do edifício, assim, então os ângulos, elas prestam atenção, assim, tipo, ah, aqui vai entrar, para a luz entrar com determinada inclinação e fazer um desenho bonito, nananana. E o que eu acho muito legal é que ela fala assim, a gente, a Ivone, né, fala assim, a gente quer, às vezes, fazer esse desenho, não sei o quê, para dar isso para as pessoas, que ela fala assim, é luz natural, é sol, é de graça. Todo mundo pode usufruir. E eu acho esse pensamento muito legal, porque, não sei, eu acho que eu nunca tinha visto ninguém falar assim, sabe?
E é legal que conecta com duas coisas, assim. Que no discurso eles falam que elas privilegiam a luz natural e tudo mais, e que em projeto elas entendem que a interligação dos ambientes internos vão ajudar na iluminação. Então, por exemplo, assim, eu tenho sei lá, uma sala que ela não teria iluminação natural, mas tem uma sala do lado que tem. Então eu posso interligá-la de alguma maneira para esse sol continuar entrando no edifício sem ser só pela janela do cômodo ali, sabe, direto. E no o Pritzker fez, acho que são 6 videozinhos de 2 minutos e meio, mais ou menos, no site deles. E um dos vídeos elas falam sobre a responsabilidade com a terra. E aí esse negócio, você falou assim, ah, usar a luz natural é de graça e tal, tudo mais. O que elas dão a entender é que, assim, muitas vezes os arquitetos estão muito ligados, assim, diminuir o dano da energia elétrica, então utilizar métodos de energia não convencionais, que não são poluentes e tudo mais. Mas, assim, no final, a luz já tá ali, né? É só você saber usar. Então que aí elas usam a palavra, assim, que era compensar e agradecer o dom que a natureza deu pra gente, a luz, tipo, tentando eximir a luz artificial. É tipo assim, você tá agradecendo, sabe? Tipo assim, obrigado, Terra, por isso eu não vou usar mais energia elétrica. Muito
Arrasou,
foda, muito
caraca.
foda. A forma, elas falam que também é muito importante. Na universidade lá de tecnologia, é uma forma toda recortada, assim, né? Cheia de ângulos e tudo mais, que aí, fora de um contexto, pode parecer meio estranho, meio modernoso demais, não sei, mas é super inspirado na própria geografia do lugar, que é extremamente acidentado, tem uns morros, então elas fazem um escalonamento,
Aquele em Lima, né?
em Lima.
Porque de um lado da universidade passa uma
Uma rua.
rodovia.
É
Uma
uma
rodovia.
rodovia.
Eu não sei se é uma rodovia,
Mas
mas é
eu acho
uma.
que é uma rodovia, porque tem até um trevo assim grandão,
E
sabe?
é isso, uma pista bem larga. Então ela faz uma espécie de penhasco, assim mesmo,
Sim.
né? E do outro lado é residencial. E aí, então, pro lado que é virado para essa área residencial, elas fazem um prédio escalonado com jardins para dar essa amenizada. E aonde é para a rua, elas fazem uma quebra mais abrupta mesmo,
Como se
assim.
fosse um penhasco.
Mas que também deixa. Então, o Venturi aqui, vou ter que chamar o Venturi aqui de novo. Ou devo chamar Denise Scott Brown, eu acho que é melhor eu chamar Denise Scott Brown, que é esse prédio que está marcando essa presença aonde você está passando de carro e passando rápido. Então você tá também assimilando
Como
aquilo
você assimila
visualmente.
isso?
Eu achei os projetos dela, assim, todos que eu vi, eu gostei de todas as formas, apesar de eu achar que tem uma carinha muito europeia. Assim, e isso não é uma coisa ruim, é que eu fico imaginando que eu não sei se aqui no Brasil, por exemplo, faria sentido, arquitetonicamente falando, não sei dizer também. Mas elas têm uma cara do que eu imagino arquitetura europeia, entendeu? Mas eu achei tudo muito bonito. Tipo, e muito bem plantado, assim.
Nossa, fora assim, execução dos projetos, que é um
Sinistra.
absurdo, é um
Absurdo.
absurdo. Os encontros de materiais, assim, é um negócio bizarro,
Eu achei
bizarro.
também.
E assim, é fino, elegante, sem ficar sendo meio que mirabolante demais, sabe?
Sem ostentar, né?
Exato, assim, dá pra ver que os materiais são, entre aspas, assim, ordinários, que a gente já conhece e tal, tudo mais, mas elas usam da forma, da implantação, para valorizar os materiais. E, cara, é sinistro, assim.
Sem contar que a equipe de assentamento e paginação, meu senhor.
Nossa, as
Perfeito.
formas de concreto são, ó, perfeitas, perfeitas.
Milimétrico o negócio.
E aí, a gente está gravando agora no Dia da Mulher, que é um domingo.
Isso.
Estamos soltando o episódio agora, quinta-feira, dia 12. E aproveitando aí essa Semana da Mulher, né? Esse que a gente está falando sobre mulheres importantes na arquitetura. No dia 13, vulgo amanhã, a gente tá em cima, corre. Vai ter o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção, que vai receber algumas arquitetas mulheres para discutir sobre exatamente cadê as mulheres na arquitetura.
É o que tá todo mundo se perguntando.
Então, vai ser um evento que vai estar atrelado à Expo Revestir, que vai acontecer na semana, nessa semana agora, né? Tá acontecendo essa semana, aqui em São Paulo. É, vai estar a arquiteta do MMBB, da Triptique, outros arquitetos importantes, outras arquitetas.
Da NIT, né?
É, da NIT, que vão estar aí debatendo essas questões da mulher na arquitetura.
Aonde que vai ser?
É, esse fórum, ele tá atrelado com a Expo Revestir, que tá acontecendo lá no Transamérica Expo Center. Gente, lá na puta que pariu, é longe pra caralho. Mas assim,
vale a pena.
Vale a pena, tanto ir pra feira, quanto ir pra participar do fórum, né?
É.
Porque parece que tudo alinhou, né? Agora,
sim,
assim, né? Foi tipo Pritzker, aí agora é o Dia da Mulher... É, e esse evento deu uma alinhada legal e, gente, participa, que é muito importante. O mais legal é ver também que a maioria das participantes que vem falar com a gente e tudo mais no podcast são mulheres também.
Então, porque em 2017 a gente era 61%, cara. Quantos por cento somos agora, sabe? Então, assim... É isso, fica aí o questionamento pra gente... E na época desse seminário, eu acho engraçado porque teve uma... Eu só acho engraçado que teve uma palestrante que pegou e falou que ela achava que as mulheres não tinham projeção dentro do ambiente premiado da arquitetura, porque as mulheres, tipo, tudo bem, assim, que elas não faziam questão de estar na linha de frente, assim, sabe? Tipo assim, ela foi falando isso numa boa, entendeu?
Uhum.
E aí, na hora que abriram pra pergunta, tinha uma carioca bem na frente que levantou a mão e falou: não, porque eu tô pesquisando aqui, não sei o quê, nananana. E aí eu fico me perguntando assim: ué, mas tá, tipo, pode ser que as mulheres não quisessem mesmo estar na linha de frente, mas e se a gente quiser agora?
Uhum.
E se, na verdade, eu quiser? E se eu quiser meu nome lá? Então, por que que é que meu nome não tá
não,
na frente?
E não é só,
entendeu?
Uma questão também, tipo, de se vocês mulheres quiserem. É assim, vocês mulheres merecem.
Então, mas é um negócio assim, porque o que a palestrante estava falando primeiro era assim, que... E isso eu acho que fica muito claro também na prática arquitetônica da Ivone e da Shelley, que ela falava assim, não, porque as mulheres têm esse senso colaborativo mais forte e tal. Então, as equipes, quando as mulheres estão no meio... Os projetos acontecem de uma forma muito colaborativa. Então, elas entenderiam que seria um esforço em equipe e não de uma outra, um outro nome, entendeu? Uhum. E quando a Ivone e a Shelley falam dos projetos, dá pra ver que é muito colaborativo mesmo e que elas entendem como um processo todo. Mas o negócio é esse. Você fala, bom, então vamos colocar o nome da equipe inteira.
Sim.
Entendeu? Não vai colocar só o nome do cara que é o dono do escritório. Uhum. Coloca, então, o nome da equipe toda, sabe? Que a mulher tava querendo dizer isso. Assim, ela não tava, tipo, passando pano nem nada, assim.
Ah, sim.
Mas é isso. A menina levantou a mão e falou, bom, mas e se eu quiser meu nome na prancha?
Uhum.
Na frente? Exatamente. Sim. E aí? Vamos brigar por isso, entendeu?
No site delas tem uma coisa que eu achei legal, que mostra, eu acho, um pouco da importância que elas dão pra equipe, pra colaborativo, que é assim, eles têm a equipe atual e eles têm o nome de todo mundo que já passou pelo escritório.
Desde 1978.
Cara, sensacional,
eu
gente.
Eu vi isso também,
isso
achei
tão
legal.
Bonito, assim, porque se você colocar a sua equipe atual, beleza, assim, mas você colocar a equipe que já passou, cara, é tão bonito, assim, é uma humildade de agradecer que, assim, onde a gente chegou, vocês participaram juntos, sabe?
Cara, e de 78, tem quase 40 anos, entendeu?
Uhum. Ah, é muito massa.
É isso, 40 anos de prática arquitetônica, cara, é chão pra caramba, então... Eu, pessoalmente, acho que esse Pritzker veio tarde.
Veio tarde.
Mas que bom que veio, entendeu? Tipo, antes tarde do que nunca, né?
Menos tarde do que mais tarde, né?
Eu tava pensando nisso.
Não, é indiscutível o quanto foi merecido esse Pritzker.
Então, lembrando aqui que pra quem quiser falar com a gente, manter esse canal, esse saque, esse nosso saque aberto, pode falar com a gente pelo e-mail, que é o arq.boteco@gmail.com, ou pelo Instagram, que é @arq.boteco. É nóis.
Tamo reclamações, junto. Elogios, se você tiver a fim de pagar uns boletos pra gente.
Isso, aí só a gente aceita.
Cara, entre em contato com a gente. Aqui é a satisfação total ao cliente, meu amor.
A gente só não tá podendo pagar o boleto dos outros. É. Mas se alguém quiser pagar o nosso.
Estamos aceitando. Então até a semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.